Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. O Poder Legislativo em destaque no Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
Boa noite a todos. Antes de darmos início aos trabalhos da sessão, será feita a leitura de um pequeno trecho da Bíblia pelo vereador Leandro Mazzucci.
Veja, Deus faz tudo isso duas e até três vezes em favor do homem, a fim de tirá-lo vivo do túmulo e iluminá-lo com a luz da vida. Preste atenção, Jó. Escute-me. Fique em silêncio enquanto eu falo. Se você tem algo a dizer, me responda. Pode falar. Estou disposto a dar-lhe razão. Se você não tem nada para falar, então escute-me. Cale-se e eu lhe ensinarei a sabedoria. Palavra do Senhor.
Lembrando a todos que essa sessão está sendo transmitida pelo Complexo Luz e Alegria, pela FWTV e pelas redes sociais da Câmara. A íntegra dessa sessão está disponibilizada no portal da Luz e Alegria e no vídeo do nosso Facebook. Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento primeiramente o vereador Leandro Mazzucci. Seja bem-vindo novamente, vereador Leandro Mazzucci. Muita saúde. Que esteja em plena recuperação da sua doença e que venha com mais vontade para ajudar esse povo frederiquense aí, tá? A bancada do PMDB, vereador Jacques Douglas, doutor Nico Pinheiro, vereador Gabriel Germano Lamonato, Panocinho e vereador Giovanni Sarturi. Aos meus colegas progressistas, Belonir Vendrusco, Lolo Pelegrim e Aline Ferrari Cairan, e o meu colega de partido, vereador Raul Pazucchi. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui junto com vocês para mais uma sessão da Câmara. Cumprimento também os servidores da casa, a imprensa presente, a imprensa que está em casa, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Tenham uma boa noite, uma boa sessão, fiquem com a gente até o final. Passamos agora para a votação da ata. Ata número 2097/2021 da sessão extraordinária do dia 30 de março de 2021. Não havendo discussão, coloque em votação o ato número 2097/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada com 10 votos a favor, nenhum contrário. Passamos agora para a votação da ata número 2098/2021 da sessão ordinária do dia 30 de março de 2021. Não havendo discussão, coloque em votação a ata 2098 de 2021. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada com 10 votos a favor e nenhum contrário. Lembramos a todos que as inscrições para as pequenas comunicações estão abertas com o segundo secretário, o vereador Raul Pazucchi da Silva. E conforme acordo entre os líderes de bancada, não haverá grande expediente na sessão de hoje. Passamos agora para a leitura do expediente. Primeiramente, com a matéria do Poder Executivo. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 002, de 5 de abril de 2021, o qual altera e inclui dispositivos na lei municipal complementar número 4, de 21 de dezembro de 2018, que disciplina o sistema tributário do município e institui um novo Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 002, de 5 de abril de 2021. Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal Complementar número 4, de 21 de dezembro de 2018, que disciplina o sistema tributário do município e institui o novo Código Tributário Municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os artigos 65, 327, parágrafo único do artigo 328, artigos 436, 446 e 545 e parágrafos 1º e 2º do artigo 547 da Lei Municipal Complementar número 4, de 21 de dezembro de 2018, que disciplina o sistema tributário do município e institui o novo Código Tributário Municipal, que passam a viger com a seguinte redação. Artigo 65. o crédito não integralmente pago no vencimento sofrerá incidência de juros de mora de 1%, ao mês ou fração, e multa moratória de 2%, e ainda será monetariamente corrigido pela variação mensal positiva do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ou por qualquer índice que lhe suceder sem prejuízo. Artigo 327. Terão suas alíquotas reduzidas em 80% por prazo indeterminado aquelas áreas declaradas por lei e devidamente averbadas na matrícula do imóvel como áreas de preservação ambiental APP ou áreas de proteção ambiental APA. Artigo 328. Parágrafo único. Para obtenção do benefício e vigência a partir do ano seguinte, o contribuinte cujo imóvel se enquadrar nas situações elencadas nesta seção...
Com a palavra, vereador Jacques Douglas.
Que seja colocado, Vossa Excelência, a apreciação dos demais pares desta casa, que a nossa secretária Aline só faça a leitura da emenda dos projetos que entraram na casa e também da exposição de motivos, além do mais, porque todos os vereadores possuem a matéria em mão e todos os projetos de leis vão para as comissões permanentes da casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jacques Douglas. Coloque a apreciação dos outros vereadores a possibilidade de não ler o projeto na íntegra, só assim, só a emenda e a justificativa. Coloque em votação.
Só um pouquinho, requerimento, Jorge Alain.
Com a palavra, vereador Leandro Mazzotti.
Salutar o pedido, mas eu entendo que como ela já iniciou a leitura, então, ao menos desse projeto de lei 002, que seja feita a leitura na íntegra, e os demais a gente dispensa, então, acompanhamento, entendimento da bancada do MDB. Pode ser?
Então, continuaremos a leitura desse projeto de lei na sua íntegra, e os demais serão lidos, então, só a emenda e a justificativa. Obrigado.
Artigo 328, parágrafo único. Para obtenção do benefício e vigência a partir do ano seguinte, o contribuinte cujo imóvel se enquadrar nas situações elencadas nesta seção deverá protocolar pedido de redução da alíquota até 30 de setembro, sendo que qualquer modificação nas condições do imóvel deverá ser encaminhada à Secretaria da Fazenda para uma nova avaliação, sob pena de perder o reconhecimento da redução de alíquota. Artigo 436. Trata-se de renovação do licenciamento, à exceção do MEI, o lançamento da taxa que se refere a esta seção ocorrerá de ofício pela administração a todos os contribuintes enquadrados na tabela 6 desta lei, com vencimento para o último dia útil do mês de março, a ser cobrada juntamente com a taxa de fiscalização, de localização e funcionamento de atividade de qualquer natureza. Artigo 446. Gozarão de isenção da taxa de serviços públicos de saúde, vigilância sanitária e do respectivo alvará a ela vinculada, inciso 1, os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal ou por ela instituídos. Inciso 2, as entidades filantrópicas de utilidade pública, religiosas ou de assistência social. Inciso 3, os artesãos regularizados e aos expositores pessoas físicas quando em realização de feira de artesanatos, antiguidades e similares de cunho social e de vendas da produção primária. Inciso 4. Os eventos sociais sem fins lucrativos de congraçamento de moradores em rua fechada ou em área de domínio público municipal. Inciso 5. Os eventos que compõem o calendário oficial do município. Parágrafo 1º. Embora sujeitas à atividade de fiscalização e inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas, para órgãos e entidades referidas nos incisos 1 e 2, não haverá incidência da taxa de serviços públicos de saúde e vigilância sanitária para os mesmos, desde que devidamente inscritas no CNPJ, não possuam fins econômicos e cujo resultado operacional positivo de sua gestão seja revertido ao patrimônio das mesmas. Parágrafo 3º. Os eventos previstos no inciso 4, para gozar da isenção, deverão estar devidamente autorizados, com solicitação formal a finalidade argumentada, protocolada com 15 dias de antecedência para que sejam tomadas as providências cabíveis pelos competentes setores da administração municipal. Parágrafo 4º. A não incidência da taxa referida no caput não elide a obtenção do correspondente alvará de licença e funcionamento, nem do cumprimento das demais disposições regulamentares pelos demais órgãos fiscalizadores. Artigo 545. Os valores dos débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos e exigíveis, inscritos ou não em dívida ativa, serão corrigidos monetariamente, considerando-se a variação positiva do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ou outro índice que vier porventura substituí-lo, calculado mensalmente até o dia do seu pagamento, sem prejuízo dos juros e da multa moratória previstos. Artigo 547. Parágrafo 1º. O valor da unidade de referência municipal terá seu valor nominal reajustado anualmente através de decreto do Poder Executivo Municipal a ser emitido no mês de dezembro para vigorar a partir do mês de janeiro do ano seguinte, com base na variação positiva acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ocorrida no período compreendido entre os meses de dezembro do exercício anterior a novembro do exercício corrente. Parágrafo 2º. A partir do exercício de 2022, a correção da URM deverá considerar o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, acumulado, conforme período referido no parágrafo anterior. Artigo 2º. Fica incluso o artigo 316-A na Lei Municipal Complementar número 4, de 21 de dezembro de 2018. Que disciplina o sistema tributário do município e constitui o novo Código Tributário Municipal com a seguinte redação. Artigo 316-A. Fica instituída a tabela de depreciação das edificações como critério de avaliação cadastral para efeito de determinação do valor venal como parte integrante da tabela 1 desta lei. Tabela 1. Tabela de depreciação das edificações. Tempo de existência. Até 5 anos, percentual de depreciação, sem depreciação. Tempo de existência, de 5 a 40 anos, percentual de depreciação, 1% por ano. Tempo de existência, de mais de 40 anos, percentual de depreciação, 50%. Artigo 3º, fica revogada a Lei Municipal número 2.584, de 24 de dezembro de 2001. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos 5 dias do mês de abril de 2021. José Alberto Panós, Prefeito Municipal. Simone Duarte da Silva, Secretária Municipal da Fazenda. Marisete Lourdes Froze, Secretária Municipal da Administração. Exposição de motivos. Senhor Presidente, primeiramente, referir que o presente projeto de lei complementar visa alterar o índice de correção monetária dos valores dos débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos e exigíveis, inscritos ou não em dívida ativa, que atualmente são corrigidos monetariamente, considerando-se o índice de variação positiva do IGPM e passarão a ser corrigidos monetariamente, considerando-se o índice de variação positiva do IPCA. A administração municipal visa dessa forma proporcionar uma adequação para com a realidade, trazendo para a esfera municipal o mesmo índice utilizado pelo governo federal para atualização do cálculo inflacionário, proporcionando para os munícipes que eventualmente encontram-se e venham a constituir-se em débito com o município, uma vez que o índice do IGPM tem apresentado variações acima das expectativas e da realidade salarial financeira dos contribuintes municipais, ficando o IPCA mais próximo dessa realidade. Em segundo lugar, incluir no Código Tributário Municipal, Lei Complementar, a tabela de depreciação das edificações como critério de avaliação cadastral para efeito de determinação do valor venal para o lançamento e cobrança do IPTU, que atualmente está prevista em lei ordinária, que será revogada neste ato na busca de consolidar toda a matéria tributária num dispositivo único. Está sendo incluída a área de preservação ambiental na redução de alíquotas IPTU, bem como a não incidência da taxa de serviços públicos de saúde para órgãos, entidades, artesões e eventos comunitários e oficiais, e também alterando da data de vencimento da mesma para as atividades com incidência para coincidir com o alvará de localização e fiscalização. Outra razão do presente projeto e a atual situação de pandemia que estamos vivendo. E essa situação vem empobrecendo a maioria da população. No tocante à possibilidade de configurar renúncia de receita, a mudança de índice de correção monetária é imperioso definir o que se entende por renúncia de receita, servindo-se para tanto o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Federal número 101 de 2000 que segue. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Diante da redação posta nos dispositivos acima, basicamente é possível destacar que a renúncia de receita se configura pela anistia, remissão e isenção de débito, isenção de crédito, bem como pela alteração na alíquota ou pela modificação na base de cálculo que gere redução de tributos, situação que não se enquadra no caso em tela. Não se está reduzindo alíquotas, tampouco concedendo isenções ou remissões de crédito, mas tão somente ajustando o índice adequado que mais se aproxime do percentual inflacionário para o período. A mudança do índice pode configurar mera frustração na arrecadação maior, mantendo-se o atual cenário, o que não se confunde com renúncia de receita. Isto porque, para configurar renúncia de receita, primeiramente é necessário conceder remissão, anistia, isenção ou mudança de alíquotas. Nesse mesmo sentido, é importante frisar que a manutenção do índice hiperinflacionário, IGPM, poderia gerar, na verdade, uma frustração de receita, ante inadimplência que poderá advir. Salienta-se que o índice utilizado para as correções monetárias até o presente momento é o IGPM, índice este que não reflete mais a inflação, que sofreu aumento fora da expectativa, sendo que a partir da aprovação do presente projeto de lei, com a sua promulgação e publicação, o índice utilizado para passa a ser o IPCA, não caracterizando, portanto, renúncia de receita. Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, permanecemos convictos de que os nobres edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que se busca. Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse poder legislativo para aprovação desse projeto de lei, que rogamos seja incluído no expediente da próxima sessão para exame e votação em regime de urgência na forma e no prazo regimental. José Alberto Panós, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Aline Ferrari Cairã. Peço agora que leia o projeto de lei número 031, de 5 de abril de 2021, o qual dispõe sobre necessidade temporária de excepcional interesse público, autorizando a contratação em caráter temporário, emergencial e da outras providências.
Projeto de lei número 031, de 5 de abril de 2021, dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário, emergencial e da outras providências. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, no que se refere ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, este é oriundo do governo do estado e sua execução no município se dá de forma intersetorial entre as políticas de saúde, educação e assistência social, criado pela Lei Federal número 12.544, de 3 de julho de 2006, visa promover o atendimento qualificado e de abrangência total às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, através de ações envolvendo modalidade de atendimento individual e grupal, promovendo também o acompanhamento às gestantes durante todo o processo gestacional. O objetivo do programa centra-se em contribuir para o desenvolvimento integral do público atendido, visando estímulo à motricidade, linguagem, relações socioafetivas e cognitivas a ser realizado pelas visitadoras e monitoras que o compõem. Com a adesão do município ao programa Criança Feliz, ação do Governo Federal, instituída conforme o Decreto número 8.869, de 5 de outubro de 2016, os serviços de proteção social básica no âmbito da primeira infância ampliou o número de metas de atendimento para um público ainda mais específico, que tem como prioritário gestantes e crianças cujas famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa Família e ou que possuam um cadastro único, benefício de prestação continuada, e infantes de até 72 meses afastados do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção. O programa Criança Feliz, dentro de sua metodologia, permite ampliar e qualificar as ações do PIN, com incentivos financeiros e materiais e de apoio para equipes. Portanto, a articulação entre os programas resulta de imediato no fortalecimento da rede de serviços e do número de famílias atendidas, promovendo o desenvolvimento integral da primeira infância. Com a fusão dos programas, as demandas por atenção foram sendo identificadas por meio de processo de busca ativa, onde o público de ambos os programas aflorou significativamente nos mais variados territórios do município, contemplando área urbana e rural. A realidade identificada exige dispor de um número de profissionais suficientes para a viabilização do programa, dos programas PIN e Criança Feliz, e assim atender ao número de demandas e metas pactuadas quando da adesão do município, tendo em vista que, para a manutenção do repasse de recursos no caso do Criança Feliz, depende o atendimento ao total de metas pactuadas. Diante da complexidade a que ambos os programas se compõem em detrimento ao número significativo de demandas que carece de atenção por estas ações, as quais estão intrinsecamente voltadas à atenção na primeira infância, justifica-se a necessidade de contratação dos profissionais para o cargo de visitador para os programas PINS e Criança Feliz, com vistas a manter sua execução no âmbito municipal, conforme diretrizes e objetivos e atendendo às metas pactuadas. O projeto de lei visa autorização para a contratação de até 15 visitadores, com carga horária de 40 horas semanais, para atender a demanda prioritária de ambos os programas em área urbana e rural, garantindo assim a manutenção da cobertura total do território, identificados previamente por meio de diagnóstico e busca ativa previamente realizada. Cabe ressaltar que, conforme pactuado, desde a implantação do programa Criança Feliz a nível municipal, o custeio salarial dos profissionais visitadores para ambos os programas será subsidiado com os recursos do PIN, repassados pela esfera estadual. Ainda, em referência ao cargo de visitador de que trata este projeto de lei, é importante ressaltar que a vinculação desses profissionais está condicionada ao tempo que os programas serão operacionalizados no município. Se por alguma razão um desses em questão forem extintos ou desvinculados de sua execução no âmbito municipal, automaticamente os visitadores contratados por esse processo seletivo serão desligados de suas funções sem qualquer prejuízo ao órgão público. Em face ao exposto, justificamos a necessidade da realização do processo seletivo emergencial para fins de contratação dos profissionais visitadores para atender aos objetivos dos programas PIN e Criança Feliz, oferecer atenção integral com abrangência na totalidade do território, conforme identificado na análise diagnóstica, e manter os compromissos de gestão assumidos quando da adesão aos mesmos. Assim sendo, na certeza de que o presente projeto de lei merecerá a habitual acolhida e aprovação, reiteramos nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panós, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Aline. Passamos agora para a leitura do projeto de lei número 32, de 5 de abril de 2021. Que institui o Programa Especial de Recuperação e Regularização de Dívidas, denominado Em Dia com Frederico, a ser promovido pelo Poder Executivo com o objetivo de promover a recuperação e a regularização de créditos da Fazenda Pública do município de Frederico Westphalen e da outras providências.
Projeto de Lei número 032, de 5 de abril de 2021, institui o Programa Especial de Recuperação e regularização de dívidas denominada Em Dia com Frederico, a ser promovido pelo Poder Executivo, com o objetivo de promover a recuperação e a regularização de créditos da Fazenda Pública do município de Frederico Westphalen e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, primeiramente referir que ao apresentar a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei, o Executivo busca instituir o Programa Especial de Recuperação e Regularização de Dívidas, denominado Em Dia com Frederico, conhecido como REFIS, Através do qual a administração busca a cobrança de créditos decorrente de dívidas de contribuintes, de natureza tributária ou não, referente às dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro de 2020. A presente medida justifica-se na real necessidade de erário municipal expandir a arrecadação, sendo que nos anos em que fora realizado tal programa, verificou-se uma crescente atividade arrecadatória. É de interesse da municipalidade e dos munícipes, pois o programa possibilita aos contribuintes o acerto de débito para com a fazenda pública, como também prevê a concessão de descontos progressivos sobre juros e multa. Além disso, possibilita à administração a busca de créditos de difícil recuperação, muitas vezes em razão do seu pequeno valor e do alto custo para a cobrança judicial. Referimos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como as auditorias do Tribunal de Contas do Estado, impõe ao gestor público a obrigação de adotar medidas no sentido de incrementar a arrecadação, assim como de recuperar créditos da Fazenda Pública com a adoção de formas de incentivo a estes procedimentos. Assim, a instituição do programa se constituirá em uma nova oportunidade dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, saldarem suas pendências ao menos tempo que permitirá sua reestruturação fiscal, recuperando-as para o mercado formal, incentivando-as à retomada de investimentos. Outro fator preponderante é a atual situação de pandemia, para que dessa forma o contribuinte em atraso possa pagar os valores de forma parcelada, e o município consiga arrecadar valores para aplicação em prol da comunidade. Tendo presente a necessidade de informar ao Legislativo sobre o impacto orçamentário do programa Em Dia com Frederico, e levando-se em conta as informações disponíveis no setor de tributação, posição em 31 de dezembro de 2020, verifica-se total da dívida ativa, incluídos correção, multa e juros, 9.363.308.026, valor apurado em relatórios existentes de multas, 244.295.076, valor apurado em relatórios existentes de juros, 2.453.421.081. Com o programa, estima-se arrecadar em torno de 18% do montante total da dívida ativa. Considerando o disposto na legislação federal, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, informamos que, por se tratar de lei que prevê o desconto, por tempo determinado, o impacto é somente no exercício de 2021. De certa forma, difícil de precisar a adesão, que pode ser de 0% a 100%, Por este motivo, apresentamos a estimativa acima. A previsão é de que, orçamentariamente, nenhuma rúbrica terá impacto negativo, pois o programa, por certo, contemplará diversas opções de parcelamento, o que contribuirá com a receita de correção monetária, que, embora reduzidos juros e multa, ainda assim gerarão receita, portanto, não haverá renúncia de receita. Nesse sentido, ressalta-se que o próprio programa está dentro da expectativa de melhoria da receita municipal. Nestas condições, senhor presidente, considerando-se as circunstâncias e a natureza do projeto, solicitamos que o mesmo seja analisado, culminando com sua merecida aprovação, reiteramos o nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panosso, prefeito municipal.
Obrigado, vereadora Aline. Passamos para a leitura agora do último projeto de lei do Poder Executivo, o projeto de lei número 33, de 5 de abril de 2021, o qual autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências.
Projeto de lei número 033, de 5 de abril de 2021, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, trata-se de abertura de crédito adicional especial para inclusão dos repasses recebidos do Fundo do Ministério da Saúde para enfrentamento de emergência de saúde coronavírus COVID-19. Tal inclusão se faz necessária uma vez que os recursos foram destinados por portarias com fins específicos, a saber, portaria número 2.994, de 2020, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes, mellitus e hipertensão arterial sistêmica no âmbito da atenção primária à saúde, no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do novo coronavírus. Portaria número 2358 de 2020. Incentivo de custeio para execução de ações de rastreamento e monitoramento de contratos de casos de Covid no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus. Portaria número 2405 de 2020. Incentivo financeiro federal de custeio para fortalecimento das equipes e serviços de atenção primária à saúde nos cuidados às populações específicas no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus. Portaria 430 de 2020. Incentivo financeiro federal de custeio com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido das unidades básicas de saúde para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus. Portaria 2516 de 2020, transferência de recursos financeiros de custeio para financiar a aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais pandemia da Covid-19. Portaria 3350 de 2020, incentivo financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações no âmbito do Serviço de Atenção Psicossocial CAPS, no contexto do enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia da Covid-19. Portaria 2.222 de 2020, incentivo financeiro federal de custeio para ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, no contexto do enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do novo coronavírus. Destacamos que, em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19 e seu efeito na economia local, o presente projeto de lei busca ajustar o orçamento municipal com a finalidade de adequar procedimentos administrativos para o devido encaminhamento dos recursos disponíveis. Assim, se faz necessária a aprovação desse projeto de lei para aplicarmos de forma urgente e coordenada estes valores disponíveis através das portarias governamentais devidamente publicadas. Diante do exposto, solicitamos que o presente projeto de lei mereça tramitação em caráter de urgência, haja vista a necessidade de comprovação da abertura do crédito adicional para a conclusão dos procedimentos legais em questão. Atenciosamente, José Alberto Panós, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Aline. Ainda dentro da leitura do expediente, passamos agora para a matéria do Poder Legislativo. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2021, qual institui o orçamento impositivo.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2021. Acrescento o artigo 116-A na Lei Orgânica do Município de Frederico Westphalen, que institui o orçamento impositivo. Exposição dos motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, remetemos para apreciação e deliberação desta Egrégia Casa Legislativa proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, conforme o disposto no artigo 122, inciso 1, bem como artigos 219 e 220 do Regimento Interno dessa Câmara. A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo, em conformidade com as emendas constitucionais número 86 de 2015 e número 100 de 2019, a introdução no sistema constitucional pátrio das denominadas emendas impositivas, que são normas de reprodução obrigatória. Tal entendimento pode ser extraído também do princípio constitucional da simetria. Primeiramente, cabe esclarecer que é completamente descabida qualquer alegação de vício de iniciativa ou ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a partir da emenda constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, inaugurou-se uma nova forma de interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo quanto à estruturação do orçamento público, de forma que a natureza impositiva do orçamento não conflita ou viola o princípio da harmonia e independência entre os poderes. Com efeito, não há qualquer obstáculo para que o município adote tal modelo de execução orçamentária, respeitando assim o novel paradigma constitucional que, aliás, lhe serve de fundamento de validade. Nesse sentido, destaca-se os artigos 165 e 166 da Constituição Federal de 1988. Portanto, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Frederico Westphalen torna obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal ao Projeto de Lei Orçamentária Anual LOA, bem como a consequente adequação e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Assim sendo, na certeza de que a presente proposição merecerá a habitual acolhida, culminando com a sua aprovação, aproveitamos o ensejo para externar a todos votos de estima e apreço. Câmara Municipal de Frederico Westphalen, aos 30 dias do mês de março de 2021. Vereadora Aline Ferrari Cairã, Progressistas. Vereador Belonir Vendrúsculo, Progressistas. Vereador Reginaldo Ambrosi Pellegrin, Progressistas. Vereador Jorge Alain Souza, PSDB. Vereador Raul Pazuki da Silva, PSDB. Vereador Jocelito Ambrosi, PDT.
Obrigado, vereadora Aline. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 19/2021 sobre os estudos de viabilidade para extensão de rede de água.
Indicação número 19/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Jacques Douglas de Oliveira, juntamente com a bancada do MDB, requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito estudo de viabilidade juntamente à Corsã de extensão da rede de água no bairro São José. Rua 43, aproximadamente 350 metros de extensão da rede. Rua 28, fevereiro, 170 metros de extensão da rede. Justificativa. A solicitação tem alicerce baseado na regularização de água potável para os moradores das ruas citadas. A água é um direito de todos. Sendo assim, o atendimento desta demanda resultará em cidadania e dignidade para os moradores. Certo da habitual atenção e compreensão, desejamos votos de elevada estima e distinta consideração e apreço. Frederico Westphalen, 31 de março de 2021. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, MDB. Vereador Gabriel Germano Lamonato, MDB. Vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, MDB. Vereador Antônio Luiz Pinheiro, MDB. Vereador Giovanni Sarturi, MDB.
Obrigado, vereadora Aline. Passamos agora para as pequenas comunicações. Por ordem de inscrição, falará o vereador Belonir Vendrusco, depois Leandro Mazzucchi, depois Raul, depois Jacques Douglas. Começamos por você, vereador Belonir Vendrusco, da bancada dos progressistas.
Obrigado, presidente. Presidente, eu inicialmente gostaria de cumprimentar a todos, também aos nossos ouvintes, dar uma boa noite a toda a nossa população frederiquense e cumprimentar o meu colega vereador Antônio Pinheiro, Antônio Luiz Pinheiro, vulgo grande conhecedor e amigo Nico, chamamos assim, se tratamos assim, pela convivência, né, da amizade que nós temos, fazer um registro aqui nessa noite pelo passamento do seu irmão Paulo César Pinheiro. É lamentável o fato ocorrido, né, pelo coronavírus. A gente fica muito triste num momento desse. Estamos perdendo muitos amigos aí, mas pensamos que uma vacina que está chegando aí, estamos procurando melhorar, para que não possamos perder mais amigos ainda. Mas a tristeza continua em nossos lares, continua em nosso poder legislativo e continua na nossa comunidade de Frederico. Também quero registrar voto de pesar à família Pacheco, pelo falecimento do senhor Elmo Pacheco, ocorrido também nessa semana, né? Foi no domingo. E gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre a comemoração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós protocolamos nessa casa uma indicação para que o Executivo institua a Política Municipal de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista. Né? Então é importante, né? Tem muitas famílias que passam por essas dificuldades. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Belonir. Com a palavra agora, vereador Leandro Mazzucci, do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Também o meu boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa. Então, no primeiro momento também, queria deixar os meus sentimentos públicos ao nosso colega Nico Pinheiro, então, pelo falecimento do seu irmão Paulo. Gostaria de desejar, então, que Deus conforte toda a família, ilumine vocês aí, e que a gente possa levar os sentimentos e as coisas boas deixadas pelo seu irmão Paulo em vida, doutor Nico. Então, fica aqui nossos sentimentos da minha família e da família PDT também a vocês. Gostaria também de deixar aqui, então, os sentimentos da família da Costa, pelo falecimento do seu Diogo da Costa, popularmente conhecido como Dioguinho, que era um vizinho nosso, um amigo, um cliente também do nosso estabelecimento, uma pessoa um pouco mais de idade também, que acabou falecendo pelo Covid. Deixou 9 filhos, 26 netos, 4 bisnetos. Foi um dos primeiros moradores do nosso bairro, hoje São José, antiga Vila Branca, residindo ali praticamente até hoje com a sua família há 39 anos. Então é uma pessoa de família bonita, família grandiosa, né? Participava da igreja, uma pessoa, enfim, do bem. Então deixo meus sentimentos a todos os familiares aí e o pesar, então, do falecimento do nosso amigo. Isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Raul Fazuki, da bancada do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha. Quero aqui deixar meus sentimentos também em nome da bancada do PSDB ao vereador Nico, pelo falecimento do seu irmão Paulo Pinheiro. Eu particularmente tinha contato com o Paulo, pois seu filho frequentou a escola de minha mãe, então eu já o conhecia. Meus sinceros sentimentos ao Nico e toda a família. Quero também prestar os meus sentimentos ao Lucinei Pacheco, pois também seu pai, o Elmo Pacheco, veio a falecer devido ao Covid. O Lucinei é um grande amigo nosso aí de clube, de futebol. Então, meus sentimentos a toda a família. E a todos os familiares e amigos de pessoas que perderam a vida devido ao Covid durante essa semana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Raul. Seguindo as pequenas comunicações, vereador Jacques Douglas, da bancada do MDB.
Boa noite a todos os colegas vereadores, nossa querida comunidade. Dia triste, deixar os sentimentos e o abraço forte ao meu colega de bancada, conhecido por todos a nossa querida sociedade, doutor Nico. Sentimentos da nossa bancada, como também já foi abraçado por todos os vereadores dessa casa. Deixo também, em nome do nosso presidente do partido, o presidente Lídio, nossos sentimentos Nico, em nome também do nosso partido, o qual nós fizemos parte. É, também deixar os sentimentos dessa casa, da nossa bancada, ao nosso amigo, companheiro, à nossa cooperativa, ao Pacheco, pelo falecimento do seu irmão Elmo, também que Deus o tenha. E uma criança que também, infelizmente, partiu, que todo mundo conhecia da nossa cidade, o Mark, filho da nossa amiga Lilian Tibola. Então, deixar o carinho, o abraço da bancada do MDB, também de todos os vereadores desta Casa Legislativa, pelo, infelizmente, hoje ele está brincando lá em cima com o Criador. Então, fica aqui os nossos sentimentos de toda a Casa Legislativa, a família Tibola, pelo falecimento dessa criança tão querida que era conhecido o Mark. Então, esse seria no momento, senhor presidente, os sentimentos da nossa bancada e pelo falecimento dessas pessoas. Obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Não havendo explicações pessoais, passamos agora para o encerramento da sessão. Agradeço a presença de todos, a quem está nos assistindo. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.
Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. O Poder Legislativo em destaque no Complexo Luz e Alegria de Comunicação.